Bom, depois de 2 semanas sem aula, a gente precisa nos situar para lembrar onde nós estamos. Nós estamos aqui na folha número 6, no item 4, sobre santificai-vos. Vamos deixar a Bíblia aberta inicialmente em Josué 3. Vamos só relembrar o contexto onde nós estamos. Nós estamos nos preparativos para a passagem do Rio Jordão, que é um momento de grande importância na vida e na história do povo de Deus, a passagem do Rio Jordão. E os primeiros versículos de Josué capítulo 3, ele está dando aquilo que eles precisam saber, está falando como que eles vão saber o momento de levantar o acampamento e de partir para a passagem do Rio Jordão, que é a arca, os sacerdotes que vão levar a arca. Quando eles se levantarem, então eles têm que ficar de olho. E temos falado várias vezes que não é como a nuvem, que era mais visível, então eles vão ter que estar mais apercebidos, mais sensíveis à voz e à presença do Espírito e das pessoas que estão conduzindo a arca para saber a hora de partir. Nós podemos perder a hora de partir, importante é esse momento. Então nós estamos no versículo 5, final do versículo 4, fala que é um caminho novo, que nunca antes passamos. E no versículo 5 disse Josué também ao povo: santificai-vos, pois amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Então nós vimos que esse santificai-vos, aqui não fala detalhadamente o que eles iam fazer para se santificarem, mas nós fizemos o paralelo aí com o Monte Sinai, que eles tinham que lavar as suas vestes. Então nós começamos na aula passada a falar um pouco sobre o que que significa a santificação em relação a esses símbolos. Se você não esteve na última aula, nós falamos que tem 3 aspectos da santificação. Nós pegamos isso principalmente na figura do leproso. Que nós estamos falando agora sobre santificação de pessoas que já fazem parte do povo de Deus. Nós não estamos falando sobre o que processo as pessoas vão ter que passar para sair do mundo e se apresentarem a Deus. Nós estamos falando sobre pessoas que fazem parte do povo de Deus. E então nós pegamos uma das ilustrações que nós temos na palavra de Deus, que seria do leproso. A lepra, uma doença terrível, que era o câncer de antigamente, não é? Assim, era aquela doença terrível que todo mundo tinha medo de contrair e que representa o pecado. A lepra representa o pecado e é uma coisa que pode começar pequenininho. Então, aqueles capítulos 13 e 14 de Levítico mostram todos aqueles detalhes que às vezes a gente até pensa, uma das coisas que a gente pode pensar, por que tudo isso está na Bíblia? Talvez até do ponto de vista médico não é tão atualizado, não é tão certo assim. Por que tem tudo isso na Bíblia? Justamente porque ele fala a respeito dos diferentes estágios do pecado. E o pecado, né, a ferida, que poderia ser uma coisa pequenininha, pode ser uma coisa na unha, pode ser uma mancha na pele, pode ser alguma coisa até no couro cabeludo, pode ser qualquer coisinha, eles levavam naquela época ao sacerdote e ele ia examinar. Se ele tivesse dúvida, ele ia esperar mais um tempo para ver se aquela doença, se aquela mancha ia progredir ou não. E era algo que tinha que dar maior importância, porque uma coisa começa pequenininha e ela pode crescendo, até tomar conta e consumir, né? A lepra era uma coisa que fazia apodrecer a carne, ia consumindo as partes do corpo. Então, quando o leproso, que era alguém que fazia parte do povo de Deus, quando o leproso, ou aquele que tinha suspeita de ter lepra, quando ele se apresentava ao sacerdote, então havia possibilidade do sacerdote examinar e de ser a doença, E tinha a possibilidade do sacerdote examinar, talvez até de deixar uma semana em observação e depois voltar a observar de novo, e de não ser a lepra. Esse versículo em particular, eu não sei se eu li, eu acho que eu não li da última vez, então vamos dar uma olhada em Levítico 13. Levítico 13, vamos ver o que acontecia, só uma coisinha rápida para ver o que acontecia com aquele que tinha suspeita de lepra, mas não, depois era constatado que ele não tinha, tá? Então ele, vamos começar no versículo 1, Levítico 13, 1, diz o Senhor a Moisés e a Arão, quando o homem tiver na pele inchação ou pústula, ou mancha lustrosa, com aparência de praga de lepra, será levado ao sacerdote Arão ou a um de seus filhos, os sacerdotes. O sacerdote lhe examinará a praga na pele, ou se o pelo na praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele do seu corpo, é praga de lepra. Olha como, né, vocês começam assim a fazer uma análise, assim, né, aquilo que... Você pode comparar com algo que é uma tentação, não é isso? O pecado começa com tentação, que não é uma coisa profunda, a tentação está só ali na superfície, está atraindo, mas se essa chaga for mais profunda do que a pele, ou seja, se realmente enraizou, está ali na carne da pessoa, então é lepra, é uma coisa perigosa. Então se... aí você pega Tiago, né, que fala assim que primeiro vem a tentação, depois ela é concebida, né, como se fosse passar por um período de gestação. A tentação, você alimenta, você dá lugar para a tentação. Então ela começa a criar raízes, ela começa a tomar conta, ela começa pequenininha e vai aumentando, né? Então tudo isso aí você pode fazer um paralelo aqui com essa história da lepra. Então, se a praga for mais profunda do que a pele, ou seja, se ela está pegando a carne da pessoa, se ela está realmente se enraizando, né? Então, como nós sabemos, Jesus foi homem, a Bíblia diz em Hebreus que ele foi tentado em todos os pontos como nós. Então, Jesus ter sido homem, ter sido atraído pela exaltação, pelo dinheiro, pelo poder, pela carne, pelas tentações da carne, todas as coisas ele foi tentado. Então, o que nós concluímos? Ser tentado em si não é pecado. Agora é uma linha muito fina, porque se ser tentado e começar a ceder ao pecado, é uma linha ultra fina, né? Então, se a mancha, se a aparência da coisa, assim, é mais profunda do que a pele, então é praga de lepra. O sacerdote, versículo 3, vendo-o, o declarará imundo. Agora, versículo 4, se a mancha lustrosa na pele for branca e não parecer mais profundo do que a pele, o pelo não se tornou branco, então o sacerdote isolará durante 7 dias o que tem a praga. Ao 7º dia o sacerdote o examinará. Se no seu parecer a praga não mudou, não se estendeu na sua pele, então o sacerdote o isolará por outros 7 dias. Olha que temor de que seja, não pode dar um veredito assim muito superficial. Não, parece que não espalhou, mas vamos ficar mais 7 dias. Né? Só suspeita de ser a praga da lepra deixa a pessoa, olha, 2 semanas. 2 semanas, e isso tudo... você pode aplicar de várias maneiras, né? Mas conta-se muito, eu lembro bastante assim, da experiência que muitos homens de Deus têm praticado isso, mas eu lembro sempre da experiência de Carlos Finney, né? Que foi um tremendo pregador, Deus usava ele de uma forma tão poderosa que muitas vezes ele chegava na cidade, não falava uma palavra, nem chegava no local, só dele chegar na cidade, lógico que não era ele, era a presença do Espírito Santo, mas só dele chegar na cidade, muitas vezes aconteciam coisas como pessoas se sentirem convicção de pecados, pessoas serem levadas ao arrependimento, as coisas aconteciam, mas isso dependia de Deus, e ele mesmo sentia muitas vezes que... como se ele tivesse meio desligado da tomada, se ele tivesse descarregando. E muitas vezes ele sentia, falava assim, gente, eu não estou sentindo, não estou realmente fluindo com o poder de Deus como antes. Ele parava tudo, ia sair, né? Isso era necessidade mesmo do poder de Deus na vida dele, mas nós podemos também aplicar isso para pecado. Você sente que você está fraquejando, sente que a sua vida não está, né, o poder de Deus na sua vida não está resistindo como antes, é momento de se isolar. É isso que acontecia. Será que é lepra? Será que está me pegando? Será que está acontecendo? Olha só, então ele levava para o sacerdote olhava, achava que não era nada, mas nem por isso, falou assim, vai embora, não é nada. Ele deixava isolado, porque pode ser alguma coisa. Pode ser que o pecado está voltando a ter poder sobre minha vida. Você acha que depois de 20 anos andando com Deus, depois de Deus te dar vitória sobre alguma área na sua vida por 2 anos, 3 anos, não tem esse problema na minha vida mais, você acha que você pode abaixar a guarda? Você acha que você pode relaxar? Você acha que você pode dizer, eu estou acima disso? Nunca podemos falar isso. Nunca podemos dizer, eu não tenho mais, não estou mais vulnerável. Nós sempre estamos vulneráveis. E deu aparência, ele já levava, se isolava e ficava ali, né, esperando ver se ia progredir ou não, mas isso pode representar nosso isolamento diante de Deus. Assim, Deus, sonda o meu coração, vê se há alguma coisa. Né, a grande causa da queda de homens, de Deus, de ministérios, de pessoas que têm tempo com Deus, a grande causa é que as pessoas abaixam a guarda, as pessoas acham que não estão mais precisando desse tipo de cuidado, eles acham que não tem mais perigo, eu já venci essa etapa, eu saí do Egito, passei pelo Mar Vermelho, eu não preciso mais disso, é isso que nós pensamos. E essa não necessidade de ter cuidado nunca chega. Nós sempre vamos precisar tomar o máximo de cuidado. Então, versículo 4 e 5, né, ele fica isolado por uma semana, depois, se não progredir, fica isolado por mais uma semana. Versículo 6. No sétimo dia da segunda semana, o sacerdote o examinará outra vez. E se perceber que a praga se escureceu e não se estendeu na pele, então o sacerdote o declarará limpo, é pústula, é uma outra feridinha, é uma outra coisa que não tem perigo, ele está limpo. Agora, o que eu queria mostrar seria esse aqui, o versículo 6. Olha, o sujeito não tinha lepra, só tinha suspeita, ele não tinha lepra, ele ficou isolado, primeira semana tudo bem, segunda semana tudo bem, agora ele pode voltar, ficar normal, mas mesmo assim o que ele faz? Final do versículo 6. O homem lavará as suas vestes e será limpo. Tá? E na semana passada, não vou voltar a ler essas páginas, no capítulo 14, porque o capítulo 13 vai continuar mostrando todos os casos, o que o sacerdote faz, se progredir, se não progredir, e etc., como é que ele faz para identificar. Mas no capítulo 14, que ele vai explicar sobre a purificação, e nós já lemos alguma coisa disso na última aula, mas nós vamos lembrar das três coisas que acontecem. Então, quando, voltando para vocês anotarem e guardarem na sua mente, se a pessoa não tem lepra, se a pessoa não tem lepra, mesmo assim, o que ele faz? Ele lava as suas vestes. E era isso também que Deus mandou lá no Monte Sinai, quando ele falou assim, santificai-vos, porque eu vou aparecer, eu vou falar convosco. O que os filhos de Israel, que já tinham passado pela Páscoa, já tinham feito tudo o que tinham que fazer, faziam normalmente seus sacrifícios, né, com animais pelo sangue, o que eles tinham que fazer para se santificarem? Lavar as suas vestes. Às vezes eles tinham que lavar o corpo também. Então, isso quando não tinha nada, né? O sacerdote, uma das peças do tabernáculo, depois virou também, né, do templo, uma das coisas que Deus mandou fazer, quando o sacerdote que vai entrar pelo portão. Ele vai chegar sempre com sangue, que a primeira coisa que tem quando entra no tabernáculo é o altar de holocausto, onde se oferece sacrifício, sangue. Primeira coisa é sangue. Mas a segunda coisa era a bacia de bronze, porque o sacerdote que estava em dia com Deus, ele vivia consagrado, separado, ele vivia em dia com Deus. O que ele tinha que fazer? Trazer sacrifício sem sangue, não se entra na presença de Deus. E a segunda coisa, ele tinha que lavar as mãos e os pés na bacia de bronze. Lavar. Então, essa parte de lavar fazia parte do constantemente para chegar diante de Deus. Então, o leproso que era realmente leproso, e depois tinha se purificado, tinha sido curado, como é que ele fazia? Porque o leproso que tem realmente essa doença contagiosa, ele tinha que ficar fora do arraial, ele tinha que clamar de longe, imundo, imundo, para ninguém chegar perto e ninguém se contaminar com ele. E isso é tão sério. Se tem sentimentos, é que muitas vezes nós deixamos o inimigo nos enganar, nós achamos que muitas coisas que acontecem na nossa vida, atitudes erradas, nós achamos que não tem problema. Mas o pecado é tão nocivo, é tão terrível, que contamina. E se nós entendêssemos, se os líderes da igreja entendessem a seriedade do pecado, tinha que ser feito isso. Né? A pessoa não podia, no Novo Testamento fala sobre isso. Não é para a pessoa que tem atitudes erradas ficar contaminando todos os outros. É para ele se separar até que a lepra seja curada. É coisa séria, como aplicar isso? Deus tem que dar sabedoria dentro da Nova Aliança, mesmo o Novo Testamento não dá muitos detalhes de como se deve tratar, mas o pecado é coisa séria, porque não só contamina e consome. Eu acho que essa figura da lepra é tão tremenda para representar o pecado, porque a lepra é uma coisa, como o câncer também, assim, é uma coisa que vai comendo o organismo, que vai apodrecendo, que vai tirando tudo, ele vai avançando como uma coisa terrível. E isso é o pecado na nossa vida. Então o leproso que tinha sido curado, ele tinha o direito de ser purificado, de voltar ao convívio dentro do povo de Deus. O que ele tinha que fazer? Nós falamos sobre isso na última aula. Três coisas: sangue. Simplificando, né? O processo era mais profundo, mas agora sim, a gente só quer pegar esses três pontos que são, né, mais importantes para a gente entender. Sangue, que é o sangue de Jesus, é o que nos purifica no início da conversão, e o sangue de Jesus nos purifica também de todos os pecados, amém? Nós nunca ultrapassamos a importância e a necessidade do sangue de Jesus. Se vocês estão anotando, será que eu pus aqui? Eu acho que no... Deixa eu pegar o versículo, não precisamos necessariamente abrir lá. Tem muitos versículos que falam sobre o sangue de Jesus, mas no primeiro capítulo de Apocalipse, ele fala... Apocalipse 1:5. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Ok? Então, entre muitas passagens. Apocalipse 1:5. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou, e não só nos lavou, mas 1 João 1,9, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar. Então, todos os pecados que nós cometemos após a conversão, nós também somos purificados deles. Então, sangue, o leproso tinha que trazer sangue. Ele era purificado pelo sangue, mas não só pelo sangue. É isso que eu quero só mostrar, essa parte de santificação, porque no Monte Sinai, e aqui provavelmente no Rio Jordão, ele não dá os detalhes, mas provavelmente no Rio Jordão também, quando ele falou assim: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Do que ele estava falando? Vai trazer um monte de sacrifício de animais? Me parece que aqui não. O que era santificai-vos? Era esses processos de lavar o corpo com água, lavar as vestes com água, tá? Então, O leproso tinha sangue, tinha que lavar o corpo e tinha que lavar as vestes. Três coisas, né? O sangue para expiação, lavar o corpo com água e lavar as vestes com água. Então nós queremos dar um pouquinho mais, nós queremos buscar de Deus, né, um entendimento melhor sobre, para nós hoje, o que, que é esse lavar? Nós sabemos que quando nós pecamos, nós podemos confessar a Jesus e Ele perdoa os nossos pecados. Mas por que o símbolo da água? O que tem a água a ver com nossa vida cristã? Como é que eu vou aplicar isso? O sangue eu sei. Eu sei que quando eu peco, eu chego para Jesus. Eu sei que eu não posso pagar os meus pecados. Amém? Né? Temos que estar sempre lembrando disso, porque existe uma influência tremenda na nossa mente, na nossa sociedade, pensar que de alguma maneira a gente tem que pagar os pecados. De alguma maneira, existem frutos que nós colhemos, é diferente. Você semeia, você faz coisas erradas, você vai semear frutos, mas com esses frutos que você colhe dos pecados, você não está pagando pecado nenhum, são simplesmente os frutos dos pecados, mas você não está pagando pecados. A única coisa que paga, que justifica, que purifica o pecado diante de Deus é o sangue de Jesus. E isso é importante para a gente também estar sempre colocando, quando eu entro na presença de Deus, eu sempre dou isso como exemplo, que eu acho que é uma coisa que eu acho que passa pela cabeça de todo mundo. Quando você chega na oração, seja individual ou na igreja, em qualquer lugar, quando você vai orar, quando você pede alguma coisa a Deus, você sempre pensa assim, será que Deus está de bem comigo? Será que, você pode não usar as palavras, será que eu mereço? Mas você deve, passa pela nossa cabeça sempre assim, puxa vida, mas essa semana eu fui um fracasso, eu não tenho direito de pedir alguma coisa a Deus. Você não pensa assim? E esse pensamento não tem nada a ver com Deus, você não tem. Se você pensa que esta semana você não tem direito, ou hoje você não tem direito de pedir alguma coisa a Deus, isso significa em contrapartida, quando você passa um dia legal, sem nenhum acontecido grave, nenhuma pisada na bola, aí você pensa que você tem direito. Isso é tão errado quanto você não aceitar o perdão de Jesus quando você erra. Você está achando que quando vai tudo bem, que você merece que Deus responda a sua oração, porque você foi bom. É a mesma coisa do pai falar assim, do filho que pede ao pai, assim, eu posso pedir alguma coisa para minha mãe ou para meu pai, porque hoje eu não transgredi em nada, eu tenho direito. E quando faz alguma coisa errada, você não, hoje eu não vou te dar porque você não merece. Nós temos essa ideia, está profundamente arraigado no nosso conceito das coisas. E quando nós pensamos que nós merecemos alguma coisa, nós não estamos chegando na base do sangue. A partir do momento que você acha que você merece, que você foi bonzinho, que você cumpriu, que você orou, que você fez aquilo que precisava ser feito, que você foi fiel, né, que você pode pedir bênçãos materiais, porque você foi fiel nisso e naquilo, nós estamos errando totalmente. Existem princípios de Deus, existem sim, mas nós não merecemos, nós não recebemos as coisas porque nós fizemos e Deus tá nos dando troco, ele praticamente nos deve. E tem pessoas que chegam assim, ficam meio bravos com Deus, falam assim, Deus, eu fiz tudo certinho e deu tudo errado na minha vida, quase como se Deus tivesse obrigação. Deus não tem obrigação, é tudo misericórdia. É tudo misericórdia. Agora, é difícil para a nossa cabecinha humana colocar tudo isso junto. Mas a Bíblia não fala que se fizer isso, Ele abençoa. Então é difícil a gente colocar essas coisas juntas. Mas lembrem, nós só entramos na presença de Deus pelo sangue de Jesus. Nós só podemos receber as bênçãos, as coisas que nós pedimos a Ele pela sua misericórdia. Então isso é o sangue. Agora, e a água? O que, que é a água? Como que eu vou? O que significa na minha vida santificação pela água. O que significa, né, aquele que chega na presença de Deus, ele traz o sangue, ele vem na base do sangue, mas ele também lava as mãos e os pés na bacia de bronze, ou ele também precisa ser purificado pela água. Então, é isso que nós queremos começar a ver. Nós vamos ler algumas passagens rapidamente com vocês. Eu vou primeiro ler uma profecia no Velho Testamento, Ezequiel 36. Vamos começar a juntar algumas passagens sobre água para a gente não só falar uma coisa assim sem base, mas vamos... Ezequiel 36... Aqui, numa das piores épocas da história do povo de Deus, o povo na Babilônia, o povo tinha sido infiel, e muitas profecias estão mostrando a infidelidade do povo de Deus, mas aqui tem uma profecia da restauração, Ezequiel 36, a partir do versículo 24. Pois eu vos tirarei dentre as nações, outra vez... se você for realmente analisar, nós estamos falando de pessoas que já pertencem a Deus, porque o povo de Israel foi espalhado, mas nem todos foram trazidos de volta. Aqueles que foram trazidos de volta eram justamente aqueles que continuamente estavam buscando a Deus, podiam ter sido infiéis, mas eles queriam voltar para Deus. Então, nós não estamos falando sobre conversão, estamos falando sobre a volta, né, do povo. Eu vos tirarei dentre as nações, vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então espargirei água pura sobre vós e ficareis purificados. Então é interessante, ele não fala do sangue aqui. O sangue é base de tudo, não é que não precisa. Ele está falando sobre água, porque estamos falando sobre pessoas que já fazem parte do povo de Deus. Espargirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias. Lógico, né? A água fala de limpeza. A pessoa está suja, ela vai se lavar, vai sair a sujeira. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Agora, logo aqui, eu quero que vocês comecem a ver, então, uma distinção. O sangue fala do quê? O que está acontecendo quando nós aplicamos o sangue? Ele até usou, né? Apocalipse, tem outra passagem que fala, lavaram suas vestes, não sei, até fala de limpar pelo sangue. Mas se você até for usar a figura literal, o sangue não me limpa, né? O sangue limpa, na verdade, culpa. Tá? O sangue limpa de culpa. O sangue fala da nossa culpa diante de Deus, da justiça de Deus. Ou seja, o sangue fala de perdão. É o sangue que nos purifica das culpas. O sangue nos permite chegar diante de Deus e falar assim: eu fiz isso, isso e isso, mas mesmo um Deus justo não precisa me julgar, porque Jesus pagou o preço no meu lugar. Então, a culpa do meu pecado está resolvida, eu não preciso mais sentir uma consciência pesada, a minha consciência está limpa porque Jesus pagou a culpa no meu lugar, o castigo foi dado, foi feito. Agora, a água fala de purificação, de limpeza real, porque você pode fazer uma distinção, você pode dizer: olha, a pessoa, eu, a minha vida, eu fui perdoado, mas eu continuo trazendo o problema do pecado na minha vida. Continuo trazendo. E fica até aquela coisa assim que o livro de Hebreus mostra que, na verdade, era uma característica do Velho Testamento. De que, como o sangue de animais, de bodes, de touros, de cordeiros, esse sangue era uma figura do sangue de Jesus, ele não podia realmente libertar do poder do pecado. Então, o que acontecia? Hebreus mostra isso muito claro. As pessoas viviam pecando e levando sacrifícios. Era uma rotina que nunca ia acabar. Nunca ia acabar, porque realmente não havia possibilidade de sair do poder. Esse ciclo não ia terminar. Deus tinha feito uma provisão até a vinda de Jesus. E essa provisão era que as pessoas podiam trazer o animal, trazer o sangue e serem livres da culpa. E eles faziam essa limpeza por água, mas era também uma figura, não era uma coisa real. Era uma coisa exterior. Então, quando nós estamos falando de água, nós estamos falando de purificação prática. Nós estamos falando da sujeira sair da nossa vida. Nós estamos falando daquilo que o sangue perdoou, mas agora de não ter aquilo mais, de sair a mancha, de sair a sujeira da nossa vida. Então ele fala: eu aspargirei água pura sobre vós e vocês vão tirar essa imundícia. Vamos ler algumas outras passagens, vocês vão ver isso com mais clareza. Hebreus capítulo 10. Hebreus 10, versículo 19, ele está usando a figura do tabernáculo do Velho Testamento para mostrar que hoje nós podemos ter a experiência de todas aquelas coisas que tinha naquela época, mas não só de uma forma exterior, mas a realidade. Hebreus 10, 19, portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, você acha que precisa ter ousadia? Ousadia, coragem. Precisa ter coragem para entrar no Santo dos Santos ou é uma coisa assim? Qualquer um entra, né? É simples, não tem problema. Deus é um amigão, a gente entra lá e fala, oi Deus. É assim? Puxa, quanto espaço Deus gastou no Velho Testamento mostrando e provando que Deus é sério. Que a gente não podia entrar na presença de Deus de qualquer forma. Hoje sim, o caminho está aberto, como ele fala aqui, mas ele fala assim, tem que ter ousadia, ou seja, não é para entrar assim, de qualquer forma, não é uma coisa banal, não é uma coisa barata, não é uma coisa de qualquer forma, não é mais com as coisas exteriores, mas tem também uma preparação para entrar no Santo dos Santos. Então, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, sempre pelo sangue de Jesus, não tem outra maneira, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração. O que quer dizer? Talvez até tenha outras traduções, mas é um coração autêntico, não um coração enganoso. Inteiro? Sincero, sincero, verdadeiro, né? Não é uma coisa, você não está fazendo de conta, né? Não é aquela coisa assim, não, pelo sangue de Jesus tudo bem e tal, não. Tem pecado, tem que enfrentar. É um coração verdadeiro, nós não estamos encobrindo, nós não estamos passando por cima, nós não estamos deixando de lado porque hoje essas coisas não são importantes, não. Pecado é sério, Deus quer tratar com o pecado. Coração verdadeiro, falando a verdade com Deus, falando a verdade uns com os outros, não deixando coisas encobertas. Purificado, né? Coração, acho que aqui também vai falar mais na frente. Em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência. E como a gente sempre tem falado bastante, hoje Deus tem que fazer um trabalho. Algumas pessoas têm já um coração bastante preparado, bastante sensível, algumas pessoas já têm, mas muitas pessoas não têm. Tem muitas pessoas que não têm, né? Não tem jeito de ter o coração purificado de má consciência, porque eles não tinham má consciência. Peca e não tem má consciência. Isso é pior. Pior do que você ter uma má consciência. O que é uma má consciência? É uma consciência que está te acusando que tem alguma coisa errada. E para você ter o coração purificado de uma má consciência, primeiro você tem que ter uma consciência que acusa o pecado. E o grande problema na nossa sociedade moderna é que a gente nem vê Deus como muito sério sobre o pecado, a gente acha que as coisas vão, né, vai passando por cima e deixando para lá. Então, primeiro tem que ter uma consciência que acusa o pecado. Para ter uma consciência que acusa o pecado, a gente tem que conhecer a verdade, e nós vamos chegar nisso, aonde que a água entra nisso. Então, o coração purificado de má consciência, o coração purificado de má consciência é pelo sangue, tá? Pelo sangue. Você sabe que é devedor, você sabe que está errado, você sabe que deve para Deus, né? Você é um pecador, você não tem direito, você não é digno de estar na presença de Deus, mas o sangue purifica a sua má consciência. E o corpo lavado com água limpa. Mas ele não explica o que que é. O que que é esse corpo lavado com água limpa? Ok. 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6. Primeiros Coríntios 6, versículo 11. Ou começando no versículo 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então aqui seria lavado mais no sentido inicial da nossa vida quando nós chegamos a Jesus. 2 Coríntios 7. Na verdade, assim, o capítulo 7 é uma continuação do final do capítulo 6, nem tem uma separação de assunto aí. Ele está falando assim que aqueles que estão no santuário de Deus não podem ter ligação com coisas impuras, que Deus não vai habitar no meio de um povo impuro. Então ele fala para sair do meio da impureza, não tocar. Vocês lembram, no Velho Testamento, só o tocar um cadáver deixava a pessoa imunda. E tem um lugar lá, acho que em Números, que Deus fala que assim, tinha a forma certa, por exemplo, a pessoa que tocasse num cadáver, ele não tinha que trazer um sacrifício animal, ele tinha que se lavar. Lavar. Então lembre que nós estamos falando sobre um passo no processo. O sangue sempre necessário. Mas tem um ponto onde você já é lavado pelo sangue, mas você precisa se lavar. E muitas vezes nós estamos ficando só no sangue. Jesus tirou minha culpa, estou aqui, mas estou sujo. Né? Lembra, tem uma visão no profeta Zacarias, onde ele viu o sacerdote cheio, assim, trajado em vestes imundas. Deus mandou, tira essas vestes, coloque vestes limpas. Nós podemos ser lavados no sangue de Jesus, nós podemos ser pessoas que buscam a Deus, não pessoas desviadas, não pessoas que estão aí deixando Deus, mas nós temos sujeiras, e nós falamos, Deus, sangue de Jesus perdoa, é verdade, mas tem uma coisa que vem depois disso. Nós estamos sabendo aplicar água na nossa vida? Nós estamos sabendo tomar banho? Deus quer todo mundo banhado, limpinho, na presença dele. Deus quer todo mundo, né, tira a sujeira. Não entre na presença de Deus. Mãos sujas já atrapalha. As mãos sujas, tem que lavar as mãos. Entende? Então, Deus dá importância, isso é uma figura. Então, aqui, capítulo 7, 2 Coríntios 7, versículo 1. Ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito. Então, são essas coisas que precisam ser lavadas. Ele não está falando aqui só de pedir perdão. Ele não está falando aqui só de falar assim, sangue de Jesus, eu estou perdoado. Ele fala assim, purifiquemo-nos. Tira, lava. Ah, lavou uma vez, acabou. Não, nossa vida vai precisar de sucessivas lavagens. Todo dia temos que tomar banho. Todas as vezes que vamos comer, temos que lavar as mãos. Todas as vezes que chegamos na presença de Deus, nós precisamos nos lavar. E como eu falei no Velho Testamento, a pessoa que tocava no cadáver, ele tinha que se lavar. E depois ele fala, e a pessoa que não se purificar, essa pessoa vai ser eliminada, porque ele entrou no meu santuário sujo. Coisa séria. Ah, mas Deus pode ser tão duro assim? Não, não está sendo duro. Está falando assim, você vai se sujar, automaticamente, quem vive no mundo vai se sujar, as mãos vão sujar, os pés vão sujar, mas você pode se lavar. Tem um recurso para nós podermos chegar na presença de Deus e estarmos limpos todos os dias. Amém? E a água de Deus nunca falta, não vai ter estiagem, não vai ter falta de água, Ele sempre vai ter água para nos lavar. Mas o que é essa água? Purifiquemo-nos. 1 Pedro 3. No finalzinho do versículo 20, ele está falando sobre o dilúvio no tempo de Noé, e ele fala, nela, na arca, poucas, isto é, 8 almas se salvaram através da água, que também agora por uma verdadeira figura, o batismo, vos salva, o qual não é o despojamento da imundícia da carne. Ninguém vai se batizar para se limpar da sujeira da carne, não é verdade? Né? Principalmente quando o batismo ocorre em rios e coisas assim, que você nem vai, às vezes a água lá não vai nem ser suficientemente limpa para te limpar. Então, o batismo não é para você limpar o exterior, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Bom, então tem outras passagens também. Agora eu quero ler uma passagem chave sobre a água. A água é uma figura muito usada na Bíblia. Não estamos aqui falando de todas as aplicações dessa figura. A água pode representar diferentes aspectos. A água representa o rio de água viva que sai do nosso coração, como Jesus falou em João 7. É a água que Deus nos dá para beber, não é nessa figura que nós estamos falando sobre a água que lava. Que água é essa e como que ela, como que nós podemos aplicar? Então Efésios capítulo 5 tem uma boa chave para entendermos melhor essa água. Efésios 5, 25, falando sobre maridos e mulheres. Vós, maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então, a água pode ser uma figura do Espírito, a água pode ser, tem outras aplicações, mas aqui a lavagem de água, está muito claro aqui, né? A lavagem de água pela palavra. A lavagem de água pela palavra. Então, a palavra de Deus é que vem para nos lavar. Agora começa a pensar, como que a palavra de Deus vai nos lavar? Então, nós vamos ver algumas passagens que nos ajudam a entender João, Evangelho de João, capítulo 15. E aqui eu já citei na última aula, eu vou só lembrá-los mais uma vez. Bom, nós estamos aqui, vamos estar aqui em João 15, mas só para não tomar o tempo de ler toda aquela passagem em João 13, vamos lembrar sobre que isso a história de Jesus lavando os pés, né, e Pedro que não quis ser lavado, mostra bem essa ideia que nós estamos querendo mostrar, que existem várias etapas, né? Quando a pessoa chega para Jesus, ela está totalmente suja, ela precisa do sangue e ela precisa de um banho completo. Mas existem momentos na nossa vida, existem certas, mesmo depois de Jesus, da conversão, existem momentos que nós precisamos nos lavar, se a lepra nos atingiu, se o pecado tomou conta de alguma forma, precisa de uma lavagem mais completa. Mas existem muitos momentos em que você não precisa voltar a ter um processo completo, mas você pode ter, isso é o que Jesus estava mostrando. Jesus pegou água, foi lavar os pés dos discípulos, e Pedro achou que aquilo, né, estava deixando ele meio constrangido, Jesus, o mestre, fazendo uma coisa tão, né, tão baixa, tão degradante para ele, assim, né, ele está lavando os pés. Então Pedro falou assim: bom, os outros estão deixando, mas eu vou ser, né, eu vou mostrar meu amor por Jesus e eu não vou deixar Jesus lavar os meus, né? Então chegou para Pedro e falou assim: Aí Jesus falou assim: se você não deixar, essa frase de Jesus tem outros significados, e é uma coisa importante, muitas vezes eu paro nessa resposta de Jesus, porque Jesus falou para Pedro: se você não deixar eu lavar seus pés, você não tem parte comigo. Isso, lógico que isso é uma coisa drástica, você não tem parte comigo. Bom, nós podemos aplicar isso: se você não deixar Jesus lavar suas mãos, seus pés, então é como a lepra, aquilo vai crescendo e vai tomar conta, e a pessoa vai ser totalmente cortado, porque o pecado pode levar a gente a se afastar totalmente de Jesus. Mas outra coisa que ele estava dizendo, e isso é importante até no nosso relacionamento uns com os outros, quando pelo orgulho, quando pelas barreiras nós não deixamos que haja um verdadeiro servir, um verdadeiro doar de um para o outro, você não está deixando aquela pessoa fazer parte da sua vida. Porque nós estamos aqui como uma congregação, cada um está aqui, mas talvez, né, vamos imaginar que ninguém aqui tem relacionamento um com o outro. Isso não é a igreja como Deus fez, o corpo tem ligação um com o outro. Como é que vai haver ligação um com o outro? Primeiro, Jesus disse: vocês vão ter que fazer como eu, vocês vão ter que se abaixar e vocês vão ter que servir uns aos outros. Se você não servir seus irmãos, nunca vai haver uma ligação um com o outro. Nós vamos estar todo mundo, sua vida para lá e eu para cá. Podemos até fazer grupo de comunhão, podemos reunir toda semana e não ser ligado um ao outro. Porque para se ligar um ao outro tem que acontecer alguma coisa. Eu tenho que doar da minha vida. O que falou? Acabamos de ler lá em Efésios. Como é que Jesus vai preparar a noiva gloriosa para a sua vinda? Como é que ele prepara? Ele a si mesmo se entregou. Isto é amor, isto é doar-se. Então, por um lado, nós temos que doar a nossa vida, e pelo outro lado, o nosso irmão, a nossa irmã tem que receber. Pedro estava constrangido, ele falou assim: eu não vou receber isso, isso está me deixando constrangido. Eu não quero receber, eu sou capaz, não é isso? Nosso orgulho humano não quer, nós não queremos precisar do irmão, da irmã, nós não queremos ter necessidades. Ah, tudo bem, a gente pode até chegar e contar uma bênção, mas realmente precisar do irmão? Realmente ser tão vulnerável que eu preciso de alguém para me ajudar na minha vida cristã? Eu que tenho 20 anos, eu que conheço a Jesus há muito tempo, eu vou precisar da ajuda de alguém que talvez chegou para Jesus depois? E E Jesus diz: se você não deixar que eu lave seus pés, você não tem parte comigo. Então, isso tem a ver com nossa participação em Jesus, deixar Ele nos lavar, deixar que a nossa vida seja purificada, mas isso tem muito a ver, porque Ele falou, no final dessa história, Ele falou: eu dei o exemplo, assim como eu fiz, vocês devem fazer também. E o lavar os pés significa isso, né? Quem gostaria de lavar os pés? É um serviço difícil, né? É um serviço que não nos atrai. Lavar o pé, pegar a sujeira e enfrentar aquilo é difícil para a pessoa que lava e é difícil para a pessoa que vai ser lavada. Mas precisamos uns dos outros, né? Nós vamos chegar nesse ponto também. Então, ele falou assim: se você não deixar eu te lavar, você não tem parte comigo. Aí Pedro mudou, né? Ele foi para o outro extremo. Então, Jesus, se é para ter parte, eu quero a parte maior. Eu quero que o Senhor lave minha cabeça, tudo, meu corpo, lava tudo. E aí Jesus explicou exatamente o que nós estamos vendo. Quem já é limpo, não precisa ser lavado tudo de novo. Então, isso que ele nos ensinou, né? Nós fomos lavados já, mas a mão, o pé, as partes do corpo que tem contato com o mundo, o lugar onde você vai, as coisas que você faz, podem contaminar a sua vida. E vez após vez nós vamos chegar diante de Deus e diante dos nossos irmãos e precisar dessa lavagem. Então em João 15 agora, João 15 versículo 3, não, vamos começar no primeiro versículo. João 15, falando da videira: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. Isso aí, cortar fora, né? Não deu fruto? Você acha que ele faz isso muito rápido? Não deu fruto, já... Graças a Deus, não, né? Ele espera. O que, que ele faz? Primeiro, antes de cortar, ele vai podar. Ele vai limpar. Então, todo ramo que em mim não dá fruto, ele corta, mas todo ramo que produz fruto, ele poda, para que produza mais fruto ainda. Agora, versículo 3: vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Então, irmãos, a palavra que ele fala limpa. Agora, eu quero que vocês pensem comigo um pouco. Vocês conhecem bem, podem marcar aí, acho que todo mundo conhece bem a passagem, Hebreus 4:12, né? Palavra de Deus como espada de dois gumes, que penetra, separa a alma do espírito, conhece até os pensamentos do coração. Tem pensamentos da cabeça e tem pensamentos do coração. Isso não é muito biológico, né? O coração não pensa, mas isso está se referindo a pensamentos, né, intenções, aquelas coisas de motivação, de intenções, aquela coisa que vai mais fundo do que só seu pensamento mais superficial. A palavra de Deus que limpa, a palavra de Deus que vai nos lavar, que vai nos trazer essa limpeza que nós precisamos, não é uma palavra só, assim, olha, né, eu estou ouvindo uma mensagem e tantas vezes, olha, eu não quero de forma nenhuma estar me referindo a uma pessoa, eu só quero, no geral, que você imagine que você pode, hoje grandes pregadores atraem muita gente para ouvir, mas muitas vezes a palavra que nós estamos ouvindo está mais assim nos entretendo do que penetrando no coração. Eu só quero que vocês vejam a diferença entre uma palavra que nos agrada, uma palavra que é gostosa de ouvir, e uma palavra que realmente entra lá dentro, e você sai daquele lugar pensando: puxa, eu não entendia que o meu coração era tão... meu coração era tão enganoso, eu não via isso na minha vida, mas a palavra de Deus entrou, abriu e me purificou. Porque a palavra de Deus que lava é esta palavra. Quando Jesus falou aqui: vocês já estão limpos por causa da palavra que vos falei, que tipo de palavra Jesus dava para os discípulos? Ele falava a verdade, eles abriam a boca e vinha a palavra. Era uma palavra que mostrava, vocês estão querendo isso, vocês estão pensando aquilo. Né? Acompanhe os evangelhos, veja o que, que Jesus vinha falando com seus discípulos. E em João 13, quando ele fala que Pedro não precisava de um banho completo, ele falou assim, vós já estáis limpos, mas não todos, porque tinha um ali que não tinha o coração limpo, que tinha um coração com outras intenções, que era Judas. Então, a palavra de Deus que nos lava, a palavra de Deus que entra lá dentro e que vai nos santificar para que Jesus possa vir, né? Nós temos que lembrar do contexto de Josué. Se nós cremos que Deus vai levar a igreja a passar o Rio Jordão, a andar por um caminho que nunca antes passamos, se nós podemos pegar a visão, que não é a visão só de um líder, de um pastor, não é de uma igreja em particular, mas a visão que Deus quer dar para o povo, de que a igreja hoje precisa passar por um caminho que nunca antes passou, porque afinal de contas Jesus vai voltar ou não vai voltar? E os sinais estão ali ou não estão? E nós precisamos fazer alguma coisa ou só ficar esperando? Então, quando ele diz, santificai-vos, porque Deus vai fazer uma grande coisa, ele vai abrir o Rio Jordão, nós vamos passar e vocês vão sentir que Deus está no nosso meio, ele não falou assim, agora vocês só esperam que quando Deus quiser ele age, não, ele falou assim, santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Então, toda visão, toda expectativa de que Jesus vai fazer alguma coisa, Jesus vai aparecer, ele vai mandar um avivamento, ele vai mandar uma colheita, ele vai operar poderosamente, ele vai conduzir a igreja para passar pelo Rio Jordão, ele vai nos preparar para recebê-lo na sua segunda vinda, tudo isso sempre implica em alguma coisa, uma atitude do nosso coração. Qual é essa atitude? Santificai-vos. 1 João 3 fala, todo aquele... Ele começa falando, quando nós virmos Jesus, nós seremos iguais a Ele, porque nós o veremos como Ele é. E depois ele diz, todo que tem esta esperança se purifica como Ele é puro. Então a purificação, a santificação vem pela palavra, e a palavra é algo que aprofunda, a palavra é algo que vai entrar no centro da nossa vida, vai discernir, como diz Hebreus 4, vai discernir os nossos pensamentos, vai revelar, e é sempre esta ideia, que Jesus falou assim, que aquilo, lembra, acho que é Mateus 24, ele fala, aquilo que foi falado, não é, acho que é outra passagem, mas ele fala, aquilo que foi falado, na câmara, onde ninguém escutou, vai ser proclamado dos eirados, lembra dessa passagem? Tudo aquilo que foi escondido vai ser revelado. Agora, o que, que nós queremos? Que aquilo que está escondido na nossa vida seja proclamado naquele dia, ou que a palavra de Deus venha agora e nos lave, e nos purifique? A minha vida está purificada, a minha vida foi perdoada, eu vou para o céu, Ele tirou minha culpa, o sangue tem efeito na minha vida, mas precisa ser lavado, eu preciso ter a minha vida totalmente lavada pela palavra, pela água, pela palavra que entra na minha vida e purifica. Ok, vocês podem marcar também 1 Pedro 1,22, que ele fala que purifica nossa alma pela obediência à verdade. Então, quando a nossa vida é purificada da impureza, significa que a palavra vem e que aquela impureza é tirada da nossa vida. Nossa vida prática é mudada diante de Deus. 1 Pedro 1,22. Bom, nosso tempo esgotou, mas nós vamos continuar vendo esse assunto na próxima aula. Senhor nosso Deus, nós clamamos a Ti nesta manhã, que a Tua palavra viva e poderosa possa vir ao nosso encontro. Ó Deus, nós não queremos desejar uma palavra que apenas nos deixe felizes, que nos deixe do jeito que nós estamos. Nós queremos uma palavra que mude a nossa vida, que isso aconteça na nossa devoção particular, na Tua presença, quando nós abrimos a Tua palavra, que a Tua palavra viva alcance a nossa vida, o nosso coração. Ó Deus, que também haja uma purificação através da interação entre os irmãos, entre um e outro, a confissão, isso também é lavagem. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos da tua mão sobre a nossa vida. Ó Pai, que nós possamos ser santificados, purificados, que as impurezas possam sair de fato da nossa vida. Senhor, nós não queremos dizer, Senhor, graças a Deus nós somos perdoados, mas nós mantivemos as roupas sujas, nós mantivemos as manchas da nossa vida. Ó Deus, que não só sejamos perdoados, mas que sejamos purificados e que a tua palavra, que é poderosa para fazer isso, venha atuar na nossa vida, que nós possamos ser abertos, que nós possamos estar dando lugar para essa tua palavra chegar em nossa vida e transformar-nos, porque tu és poderoso para isso. Em nome de Jesus. Amém.